Última Hora.
E tempo então agora para uma emissão de Última Hora sobre a situação política gambiana, um trabalho de Isabel Pinto Machado.
Exatamente, Cristiana, e neste espaço especial vamos tentar analisar o mosaico étnico na Gâmbia, onde, em detrimento da etnia maioritária, a Mandinga, tem sido favorecida a todos os níveis pela dos Diolas, ou Fulupe, como se diz na Guiné-Bissau, que é a etnia do presidente cessante Yahya Jammeh. Tudo isto é o tema da nossa conversa com o investigador português Raul Braga Pires.
Sim, há esse potencial. É, aliás, bastante comparável a essa situação étnica e esse apadrinhamento de mais uma etnia ou outra em desfavorecimento de outras, aquilo que aconteceu na Guiné-Bissau.
Com a balantização das Forças Armadas.
Exatamente. Embora aqui a paleta de cores seja menor na Gâmbia, e podemos falar de uma dicotomia entre Diolas e Mandingas, o que me parece que incendiou mais tudo isto foi o facto de Yahya Jammeh ter dito, já depois de ele ter aceito a derrota e de confirmar que ia sair, quando dá o dito por não dito e começa a haver uma maior tensão nas Forças Armadas, ele diz que mata pessoalmente todos os Mandingas que façam parte das Forças Armadas. Portanto, é isto que incendeia as Forças Armadas e é a partir daqui que esta questão étnica e sectária se tornou cada vez mais num crescendo. E que está continuamente num crescendo até agora, tanto que o exército está dividido e não é só entre Diolas e Mandingas, há uma série de tensões que foram feitas de militares que deram o seu apoio ou se perfilaram como apoiantes de Adama Barrow, independentemente da sua etnia. Portanto, Yahya Jammeh está neste momento completamente isolado, aliás, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas.
Festejar. É tido como um apoiante do Yahya Jammeh, não só veio festejar,
exatamente.
Como disse, nós não vamos repostar, porque isto é uma questão política e não militar.
Exatamente. Ele está cada vez mais isolado, inclusivamente a vice-presidente já abandonou o cargo e, portanto, faz questão que o processo constitucional siga dentro da sua legalidade. Pois aqui há dois cenários muito interessantes. Há um cenário de Yahya Jammeh incendiar a questão de Casamansa e ser um principal financiador e municiador da rebelião em Casamansa. Por outro lado, Adama Barrow pode ter aqui uma saída muito interessante em sintonia com Dakar, no sentido de se reativar o projeto da Senegâmbia.
Isso.
Há um detalhe muito importante relativamente à quantidade de refugiados que está a haver no sentido do Senegal e no sentido da Guiné-Bissau.
45 mil, segundo a ONU, hoje.
Os entrevistados, aquilo que dizem é: nós estamos cansados de guerra, estamos cansados de confusão, de conflitos, estamos cansados de andar de um lado para o outro, estamos cansados de fome. Ora, se o projeto de Senegâmbia garantir essa estabilidade e essa maior regularidade das relações entre poderes na Gâmbia e no Senegal, Adama Barrow pode ter aqui uma cartada muito interessante que, apesar de poder inflamar alguns sentimentos mais nacionalistas na Gâmbia, é porque é uma perda de soberania, a verdade é que as populações querem calma, tranquilidade e querem um funcionamento regular das instituições. Pois se este projeto assim o permitir, em contraponto a esta situação de potencial escalada, não só na Gâmbia, como também ao nível regional, porque depois há o problema, as etnias não conhecem fronteiras e, portanto, este problema não é um problema da Gâmbia, é um problema da África Ocidental.
Precisamente, porque esse problema está diretamente ligado à Guiné-Bissau, já que, como diz, as etnias não têm fronteira, mas, curiosamente, a Guiné-Bissau, mas também Cabo Verde, dois países membros da CDAO, têm estado particularmente silenciosos em relação a esta crise.
Têm, porque percebem o perigo que isto representa para a região. E também tem um problema interno e constitucional que ainda não está resolvido. O José Mário Vaz, o presidente da Guiné-Bissau, vai sair muito fragilizado desta situação, porque ele tinha uma espécie de um fiel da balança regional para ele, e até e há aqui um fascínio de João Mavo por Yahya Jammeh.
Guiné é praticamente o único aliado regional de Jammeh.
E isso existe porque, desde Nino Vieira, que todos os políticos guineenses têm um maior ou um menor grau de parentesco com cidadãos gambianos. E, portanto, daí eu penso que o silêncio da Guiné-Bissau tem exatamente a ver com isto. Há aqui um receio, um medo generalizado de que, de facto, a coisa descambe na Gâmbia e que descambe depois para um nível regional mais abrangente e a Guiné-Bissau será um dos principais prejudicados de toda esta
Tanto
situação.
Tanto mais que a própria Senegâmbia de 1982 inclui uma ínfima parte do território guineense.
Sim, tanto este projeto como o projeto de dependência de Casamansa. A capital de Casamansa é Ziguinchor. Ziguinchor é em território senegalês. E, portanto, tanto a Senegâmbia como a questão Gâmbia-Casamansa vai afetar territorialmente e etnicamente a Guiné-Bissau, e é esse o maior problema para nós, lusofonia, e que depois vai inflamar ainda mais ao nível regional toda esta situação.
Parece que a Yaya Jamé pretende ficar na sua aldeia natal, ali a 1,5 km da fronteira senegalesa, quando a mediação está a tentar retirá-lo do país. Depois da Nigéria, Marrocos, agora fala-se da Guiné-Conakry,
Mauritânia,
Catar. Esposa de Yaya Jamé, é filha de mãe marroquina e de pai da Guiné-Conakry. E fala-se também que poderia até ir para a Guiné-Bissau.
Exatamente, ou seja, o pior dos cenários será Yaya Jamé ficar na
Agora, ele quer garantias de que não será julgado pelo TPI por crimes contra a humanidade.
Exatamente, ele não quer que lhe aconteça o mesmo que aconteceu a Charles Taylor e a Gbagbo na Costa do Marfim. Mas voltando um pouco atrás, a história dele ir para a sua aldeia natal dedicar-se à agricultura, ele diz isso quando aceita os resultados das eleições na noite eleitoral. E, portanto, esse era um cenário quase que idílico de uma democracia plena. Agora, aquilo que se passa é que ele quer ganhar uma imunidade, ele quer um acordo em que Adama Barrow, o novo presidente, não o vai perseguir criminalmente pelos seus 22 anos de presidência. Ora, Adama Barrow também agora não pode dar o dito por não dito, porque a campanha eleitoral do candidato vencedor foi baseada precisamente nesta mensagem: nós vamos levar este homem perante a justiça e ele vai pagar por tudo o que fez durante os últimos 22 anos. E, portanto, a situação é complicada porque tanto para uma parte como para outra é descredibilizante. Mas seria mais descredibilizante ainda vermos agora um novo presidente tomar posse e depois ele próprio não cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral, promessas essas que levaram à vitória final.
E só para terminar sobre, enfim, a questão militar ainda, porque no fundo Adama Barrow não tem tropa, a Yaya Jamé não se sabe que porção dos militares ainda controla, mas sabe-se que o exército gambiano tem menos de 1.000 homens, não há força aérea, não há marinha, enquanto a força da CDAO já terá cerca de 7.000 homens. Portanto, estamos aqui perante duas forças totalmente assimétricas.
Totalmente assimétricas e, uma vez mais, a Nigéria a comprovar que quer ser ela a liderança da CDAO. A Nigéria que conseguiu, em 2012, tirar os angolanos da Guiné-Bissau, neste momento quer, se calhar, tirar gambianos da Gâmbia e senegaleses do Senegal, porque este cenário ser praticamente em território senegalês permite à Nigéria, de facto, fazer aqui um exercício de força extraordinário. O grande competidor da Nigéria nesta região não é a Gâmbia, é o Senegal, e por isso mesmo é que está esta mobilização militar toda no Senegal a aguardar para um ataque final e a reposição da constitucionalidade no país. E por isso mesmo a Nigéria mobilizou marinha e força aérea para o Senegal. Quer dizer, é um verdadeiro exercício de força e de liderança desta organização regional.
De uma forma mais abrangente, estão envolvidos o campo da Commonwealth anglófono e da francofonia.
Sim, esse é um outro detalhe muito interessante. Se no Senegal e se na CDAO a língua franca oficial será o francês, na Nigéria é o inglês, na Gâmbia também é o inglês. E, portanto, há aqui, de facto, também esta competição entre anglofonia e francofonia ao nível regional. No fundo, o colonialismo, se quisermos, não acabou. Ele continua sobre outras formas e sobre outras pressões. E esta competitividade linguística e de ligação à Commonwealth ou de ligação à francofonia é muito importante e é também a base para estas disputas. Pois também há aqui uma competitividade ao nível da lusofonia. A lusofonia também conta nesta matéria, sempre discreta, sempre à espera do que é que vai acontecer para tomar uma posição, mas eu creio que as pessoas, tanto em Portugal como na Guiné-Bissau, como em Cabo Verde, no Brasil, toda a lusofonia está a tomar muita atenção a esta situação, porque, de facto, os riscos de um descambar regional e de se voltar a repetir aquilo que aconteceu na Costa do Marfim em dezembro de 2010, janeiro de 2011, há de facto esse perigo, sendo que o maior perigo será o do transbordo de fronteiras deste conflito.
Alguns aspectos da crise gambiana aqui analisados pelo investigador português Raul Braga Pires. Um abraço a todos, um bom fim de dia. Fiquem bem.